São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
José Nunes, tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, Rui Fernando. Bom dia a toda a audiência da nossa Rádio São Lourenço, São Lourenço Repórter. Prazer falar contigo, Rui.
Pois eu tenho aqui uma manchete que eu achei para lá de interessante. Entrega da medalha 56ª Legislatura ao Hospital da Reserva, que acontece amanhã em Porto Alegre. Gostaria que você nos deixasse detalhes e informações complementares.
Bom, Rui, na verdade, aqui na Assembleia Legislativa nós temos a cada legislatura uma entidade, uma personalidade, alguém para destacar. E nós resolvemos, então, pela história, pelo que representa o Hospital da Reserva, um hospital no interior de município, né? É muito raro isso, né? Isso é uma riqueza que nós temos em São Lourenço, ter um hospital da envergadura do Hospital da Reserva no interior do nosso município. Então, a gente resolveu, por toda essa história de um hospital que, lá quando eu assumi a prefeitura em 2005, o Hospital da Reserva estava prestes a fechar as portas, né? Era uma luta. Bom, tu era vereador e acompanhou, me lembro que... Lembra que a gente ia nas reuniões que o hospital estava numa condição assim de não conseguir mais se manter. Muito difícil.
É verdade. Tempos difíceis aqueles que nós acompanhamos.
Tu era vereador, eu me lembro que a gente participou, inclusive, juntos em reunião.
De reuniões lá no hospital.
E depois a gente conseguiu... Eu, quando eu assumi a prefeitura de São Lourenço, me recomendaram que deveria deixar o hospital fechado. Eu digo, olha, na minha gestão ele não vai fechar. Se alguém vier depois de mim e achar que deve fechar, aí é problema de que venha depois. Agora, na minha gestão, o hospital não vai fechar. E nós iniciamos naquela época, num contato que a gente fez com o Paulo Herrmann, que trabalhava, inclusive na época ele trabalhava na Jundir, e nós conseguimos, ele queria ajudar São Lourenço. Ele queria ajudar de alguma forma, porque é filho da terra. E aí acabou que nós tivemos um entendimento e ele teve essa disposição, então, de ajudar o hospital, que estava num momento muito crítico, ele que era da região da reserva. E a gente, naquela época, fez o primeiro projeto de R$500 mil. E foi um aprendizado, porque depois a gente, como diz o gaúcho, se descobriu o caminho das pedras e hoje nós temos uma realidade muito interessante no hospital, um exemplo de um recurso de incentivo, principalmente, né, de empresas direto num hospital e que hoje o hospital é uma referência, né, uma referência para todos nós. Então, é essa história que a gente vai reconhecer, Rui. Aqui na Assembleia, vamos entregar essa medalha para o nosso hospital, mas é o reconhecimento a uma história que foi construída a muitas mãos, né? E um formato que eu acho que é vencedor, que deu certo, né? Então, é isso que nós vamos fazer amanhã com muito carinho aqui, com muito... também com emoção aqui, poder fazer esse reconhecimento do Parlamento Gaúcho a uma experiência... Também mostrar essa experiência para outros, né? Essa experiência que, claro, teve o empenho de muitas pessoas, destacar sempre a direção do hospital, que hoje está sendo administrado pelo Luizinho Salfa, de toda aquela equipe, mas o trabalho espetacular e a dedicação do Paulo Herrmann foi fundamental. Também as pessoas que trabalham no hospital, inclusive meu filho teve um bom tempo fazendo plantão no hospital como médico, agora está fazendo residência aqui em Porto Alegre. Mas eu fico muito feliz de poder, como prefeito, ter iniciado esse processo lá e acompanhado toda essa sequência, né, todo esse andamento que resultou, acho que, num hospital que hoje é um orgulho para todos nós, né?
O Paulo Herrmann começou a dar atenção para o hospital nessa época?
Sim, foi lá no ano de... Bah, e agora buscar o ano, Rui? Mas... Eu acho que foi por 2009, 2010.
Sim.
Que nós começamos.
O senhor entrou para a prefeitura em 2005, né?
Cinco.
Então.
Mas foi naquele período ali.
quando então apareceu um nome diferenciado aí que hoje costura a vida com qualidade do Hospital da Reserva e que será homenageado na Assembleia Legislativa por ordem e mérito aí do José Nunes, amanhã na Assembleia. Mestre, eu tenho também um outro tema aqui que eu gostaria de direcionar para que pudesse nos dar alguma informação. Manifestação de preços melhores para o tabaco. Não sei se isso reivindica para Santa Cruz ou para ontem ou para onde. O certo é que nós estamos numa situação difícil para o produtor de fumo. Alô?
Alô, a internet deu uma caidinha aqui.
Ah,
hoje.
Deu uma vibrada aí. Mas eu tô essa manifestação do preço do tabaco que eu gostaria que o senhor falasse, se tem algum fato novo, alguma coisa sendo encaminhada.
Rui, é o seguinte, nós estamos tratando desse assunto agora já faz umas três semanas, né? Tem recebido por parte dos produtores, por parte de entidades, né, uma espécie de uma resistência das empresas e uma condução de comercialização tentando pagar preços menores pelo tabaco, e que não está agradando os produtores. Né? Nós tivemos aí um reajuste na tabela do fumo no início desse ano, porque esse reajuste ele é feito dentro de um acordo das entidades representantes dos fumicultores e as empresas, de maneira individual. Hoje de manhã eu estava dando uma entrevista para uma rádio Santa Cruz e nós estávamos conversando sobre isso. E esse reajuste já não foi aquilo que a gente imaginava. Bom, diante disso, né, nós estamos tentando uma palavra mais objetiva por parte do Sindicato das Indústrias. Mas o Sinditabaco tem falado pouco, inclusive na semana passada, nós oficiamos o Sinditabaco, aqui eu sou presidente da Comissão de Agricultura, para que recebesse, né, os deputados da comissão para a gente conversar e as entidades. Soube que ontem de manhã houve uma reunião de emergência com a FUBRA, mas tem um conjunto de mobilizações articulados. Teve uma mobilização em Camaquã, teve vai ter uma mobilização amanhã em Cerro Grande, tem uma audiência pública em Canguçu dos vereadores, vai ter uma em São Lourenço, enfim. Sabe que é um momento assim, bem interessante do debate, porque existem vários argumentos, né, que embora o Sinditabaco não tenha se manifestado oficialmente, mas tem várias desculpas, né, várias falas assim, de altos funcionários das empresas, dizendo que as empresas nos dois últimos anos pagaram muito tabaco. Nós sabemos que há a questão do dólar. Só que em 2021 nós tivemos um grande aumento do dólar, as empresas pagaram o fumo dentro da tabela e todo aquele aumento do dólar ficou tudo com as empresas. Não repassaram nada. Lembra que o saco de soja estava R$80 e passou para R$180. E os produtores de tabaco foram os únicos que não receberam aqueles benefícios quando o dólar disparou. Mas agora eles argumentam que o dólar baixou 15% e eles então argumentam que isso aí eles têm que pagar um pouco menos porque o dólar baixou, então eles estão recebendo menos. Mas nós entendemos que ao longo da história, sempre quando tem qualquer probleminha, tira das costas do agricultor. É sempre o agricultor que paga a conta, o fumicultor que paga. Mas quando tem a parte boa, fica com elas, aí fica comigo, né? A empresa fica com ela, a empresa pega. Quando o dólar aquela vez dobrou, ficou tudo para as empresas. Não se preocupar, dizer, vamos mandar um pouquinho lá para os agricultores também, porque eles produzem esse produto. Não. Então tem isso, tem mais dois argumentos furados, que eu digo assim, esse mesmo que pagaram muito é uma piada, né, porque eles pagaram ano passado mais, outro ano mais, mas o mercado mundial estava altamente pagador e comprador. Eles também venderam a mais. Eles venderam, ganharam o dinheiro deles. E uma outra bobagem que eles dizem é sobre a questão, porque agora aumentou um pouco mais o imposto do cigarro. Sim, nós sabemos que aumentou. Só que é o seguinte, 90% do fumo, eu não sei se tu sabia dessa informação, mas 90% do tabaco é exportado. E fumo exportado, ele não tem absolutamente nenhum imposto. Porque ele é um produto de exportação e o Brasil tem uma legislação que não exporta imposto. Então, como ele é um produto que vai em forma de matéria-prima, ele não tem nada de imposto. somente 10% que é vendido aqui no, no mercado interno para fazer cigarro, que tem uma tributação. Agora, o fumo, 90%, então as empresas trabalham, de cada 10 partes, 9 partes não pagam nada de imposto e uma parte eles pagam imposto. Então esse argumento de que aumentou um pouco o imposto sobre o cigarro é um argumento que não se sustenta. Então é um desafio que nós temos no momento. A gente é autor de uma lei que determinou que a classificação na hora da compra tem que ser em casa. Isso está dando uma condição melhor para o agricultor, porque pelo menos ele pode barganhar a sua classe, ele pode brigar um pouco mais, ele não está completamente com o fumo lá entregue. O que, que acontecia com a maior parte dos agricultores? Mandava o fumo lá para Santa Cruz e lá decide o que decidir, está decidido. Imagina se fosse esse ano, o pessoal ia estar recebendo 220, 230 arroba lá na plataforma das empresas. Então, é um debate, é uma queda de braço. Vai ter dia 25 uma grande manifestação aqui em Santa Cruz, será uma manifestação enorme, a FETAG está chamando, nós vamos ajudar a divulgar, hoje eu vou estar gravando vídeo sobre isso. Enfim, é um momento de negociação, a gente tem a questão da lei da oferta e da procura, a gente sabe também que a produção nacional, que estava projetada até para ser menor do que no ano passado, parece que vai dar um pouco mais, os números estão se corrigindo, mas mesmo assim eu acho que as empresas devem ter o cuidado de não descapitalizar o produtor, porque se descapitalizar o produtor, bem ligeiro lá na frente vai faltar o produto e eles vão ter que pagar de novo muito mais. Eu acho que esse é o erro. É muito melhor quando a gente tem uma situação de equilíbrio. O produtor quer receber lá os seus R$320, arroba, 330, ele não quer nada demais, mas ele quer que pelo menos seja valorizado, né, todo o trabalho que faz, porque nós produzimos o melhor fumo do Brasil. Agora, quem é que produz? São os agricultores que vão para o campo trabalhar, enfrentar o sol, a chuva, produzir o melhor tabaco do mundo, que é valorizado muito no mundo inteiro.
Então, bom, acho que a nossa função. Em resumo, aqui, deputado, nós temos a razão da reivindicação, mas as justificativas sem muita convicção, problema em aberto, isso?
É um problema em aberto, né? Uma questão que a comercialização ela continua, né? A gente espera que haja uma recuperação nessa reta final. A nossa região ainda tem apenas 30% do fumo vendido, né? A região deve ter 30%, 35%. Outras regiões do estado já comercializaram quase tudo, né? Porque a nossa região ela é mais tardia. O fumo aqui ele demora mais, porque ele é colhido mais tarde. Mas, enfim, a gente está fazendo essa pressão, fazendo esse diálogo, essas conversas, para tentar chegar num termo de razoabilidade, né? E que a gente garanta que não haja uma descapitalização do produtor de tabaco. Essa é a nossa ideia.
Muito bem, eu acho que esta é uma condição que nos traz o deputado e atualiza a forma que está o tema falta de preço para quem produz tabacos. Vamos ver se nós conseguimos trazer notícias melhores com essas pressões que estão sendo feitas. Tá bom, meu caro?
Tá bom, Rui. Um abraço.
Nem tanto, e... né? Mas vamos peleando.
Tudo de bom. E boa sorte para os nossos times aí que continuem melhorando, porque eu achei bom o final de semana, viu? O Colorado ganhou e o Grêmio empatou lá. Não foi ruim, não.
Não, fora de casa não foi ruim. Resultado bom. Melhorando. Resultado positivo. O Inter foi experimentar como é bom vencer bem, hein? Esse é o detalhe.
Fazia tempo,
um abraço,
fazia
deputado.
Muito...
Alegria é sucesso. Tá todo mundo ligado. São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.